Começa agora o podcast baseado em fatos musicais. Eu sou Wesley Casimiro.
E eu, Rafa Martins. Fique com a gente e conheça um pouco mais dos bastidores da música.
A mudança do cenário musical após o Covid-19. Esse é o nosso tema de hoje. Um mercado que antes do momento atual não era tão visto e hoje entra na casa das pessoas como se fosse um velho conhecido. Com a chegada da pandemia do coronavírus, o mundo virou uma só live. Artistas, claro, viram a oportunidade de apresentar seus shows para o público online e logo bateram recordes mundiais. Hoje, não mais. A pergunta que fica é: será que quando isso passar, as lives vão continuar? Para conversar com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo a Relações Públicas Luana Miller. Seja bem-vinda, Luana!
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Bem-vinda, Luana. Luana, antes de você começar a se apresentar aqui, falar um pouco sobre a sua trajetória, a gente quer saber qual que é a música que você está ouvindo no momento, aquela música que não sai da sua playlist, que você está viciada.
Então, nesse momento eu estou viciada na música nova do Thiago York, Você Pra Sempre em Mim. Ele lançou recentemente, inclusive, após uma live dele.
Ah, eu vi um pedacinho da live, inclusive.
Oi, gente. Então, eu sou a Luana. Trabalho com música há mais de 6 anos no mercado musical, específico dentro do departamento de marketing. A gente fez bastante parte do processo lá no início, onde a gente foi entrando no meio digital cada vez mais. Sou formada em Relações Públicas pela UFG, Universidade Federal de Goiás. E tenho pós-graduação e especialização em marketing digital também.
Luana, diante de todo esse cenário aí do coronavírus, do Covid-19, na sua percepção, quais foram as principais mudanças que ocorreram na carreira dos artistas?
Então, eu acredito que o nosso mercado, o mercado da música, o mercado do entretenimento em específico, está sendo um dos mais afetados. Tivemos muitas mudanças, muitas. Eu acredito que a principal é não ter esse contato em específico físico com as pessoas. Então, essa questão de shows, a questão dos lançamentos também agora estão sendo bem diferentes no sentido de pensar estrategicamente em como essas pessoas vão consumir, sendo que agora a rotina da maioria mudou. Diretamente e indiretamente, diversas empresas também que compõem essa cadeia produtiva do nosso segmento, produtores de evento, empresas de venda de ingressos, casas de espetáculos, tudo mudou bastante. E eu diria que a gente acabou reduzindo aí também grande parte do nosso faturamento em relação a isso. Então, tivemos impactos como desemprego, cancelamento, adiamento de eventos, de shows. Eu diria que isso é uma das principais mudanças que o nosso mercado está tendo.
Certo, Luana. E pegando um gancho nessas mudanças e interferências, você acha que as lives, elas vêm interferindo no consumo e desempenho dos artistas nas plataformas de streaming?
Eu diria que não é exatamente as lives que vêm interferindo nesse consumo e desempenho. Eu acredito que é mais a nossa mudança de rotina, nossa mudança de comportamento, do que as lives em si. As próprias principais plataformas, que são hoje a Deezer e o Spotify, eles falaram um pouquinho sobre isso. Que o consumo diminuiu um pouco, sim, mas que também mudou um pouco do horário onde era mais consumido, que antes era começo de manhã, fim da tarde, e que agora está ficando mais espalhado ao longo do dia. Eles disseram que houve uma queda, sim, no começo da quarentena, mas que agora a gente está com uma tendência de estabilização. E que, na verdade, o que mudou bastante foi essa questão do horário de pico.
Legal. Mudando um pouquinho desse viés aí, a gente sabe que tem live acontecendo toda semana, todo dia, praticamente, todo horário. Uhum. Assim. A listagem que chega de lives que acontecem durante o mês assim, é muito grande, acontecem diversas durante a semana inteira, então tem entretenimento para a semana inteira para as pessoas. Mas dentro disso, sempre um artista ou outro quer se destacar mais, quer ficar mais tempo, né, ali cantando, tocando as músicas. E na sua percepção, no seu ponto de vista mais técnico, profissional, quais são os riscos que um artista ele corre quando ele realiza uma live que dura muito tempo, fica ali muito tempo, por horas, né? A gente tem exemplo aí de grandes artistas que estão fazendo isso, né? Ficam 4 horas, 5, 7, até o amanhecer e por aí vai.
De tudo, o que eu acredito que é um dos maiores riscos é porque quando a gente fala de live, a gente está falando de um programa de ao vivo, vamos pensar assim. Então,
sim.
Eu acredito que em questão de imagem, tem que ter muito cuidado. Comportamentos, atitudes, falas. Então, em determinado horário, a gente percebe, analisando várias lives de vários artistas, principalmente esses que ficam horas e horas, que durante o início é um pouco mais controlado, é um pouco mais cauteloso, cuidadoso. E com o passar do tempo, a gente percebe mudança de comportamento, mudança no sentido de fala, então começa a ter menos papa na língua, vamos dizer assim. Então eu acredito que principalmente isso é um risco para o artista. Por quê? Questão de imagem pessoal, questão de carreira, questão também de patrocínios, porque a maioria dos artistas estão tendo patrocínios. Então, sim, acaba que também, se eu sou uma marca e eu estou investindo em um artista, e acaba que ele pode ter algum tipo de fala, algum tipo de atitude que não seja hoje considerável, legal, vamos dizer assim, isso pode afetar também em quesito da marca, de talvez não patrociná-lo numa próxima, ou de trazer uma imagem negativa não somente para o artista, mas para as marcas que também estão ali fazendo parte daquele momento. Então, eu diria que, para mim, isso é dos maiores riscos. Tirando alguns outros, como, por exemplo, o YouTube, às vezes, pode acontecer de derrubar a live. Às vezes, o artista pode acabar cantando no embalo da live, acabar cantando uma música que ele não tem a liberação, a autorização. E isso pode acabar também fazendo com que a live dele seja bloqueada logo depois pela plataforma do YouTube.
Verdade, você falando sobre essa questão do YouTube e também das marcas elas estarem atreladas ao artista ali na hora da live, porque virou um mercado bem rentável, né? As lives para os artistas.
Sim.
Assim, tem muitas marcas que estão oferecendo sua imagem associada ao artista. E também teve essa. Você mencionou a questão do próprio YouTube. O YouTube fez uma reunião, né, com as equipes de marketing e escritórios e gravadoras e tudo mais para falar sobre as boas práticas que os artistas deveriam estar tendo durante as lives, porque senão as lives poderiam correr o risco de serem derrubadas, né? Entrando um pouco nesse assunto que você falou, que é completamente aí uma coisa que muita gente nem sabia que existia, essa política de privacidade até do próprio YouTube, assim, a questão de bebidas alcoólicas, não pode beber.
Sim.
E tudo mais.
Isso então, é muito novo, né, para todos nós.
Tanto é que quando houve essa reunião assim, com os escritórios, com as gravadoras, todo mundo ficou muito surpreso, porque não esperava que teria essa privação. Tipo, não pode beber, não pode fazer certas coisas, porque senão o próprio Conar vai estar em cima, enfim, vai dar ruim.
E assim, artistas não acreditaram nisso. E acabaram tendo lives derrubadas do YouTube.
Sim.
Não sei se vocês lembram.
Sim.
Sim, artista grande, inclusive, assim, tipo, teve live que foi, passou, assim, pouco tempo, ela foi derrubada, porque simplesmente ela fugiu totalmente da conduta do YouTube. E dentro disso, até, tinha artista querendo criar suas próprias plataformas aí de execução de live e tudo mais. Aí já entra um assunto bem mais extenso. Ô, Luana, na sua opinião, você acha que vai chegar um tempo aí que vai ficar cansativo as lives e que requer muita inovação? Ou você acha que já está cansativo? Como que você percebe isso?
Analisando as últimas lives que nós tivemos, a gente já percebe que o número de pessoas que estão ali naquele momento participando já diminuiu bastante, inclusive de artistas que são grandes. Então, que lá no início conseguiam grandes números, não que não tenham grandes números ainda, né? Mas houve uma queda. Eu acredito que é normal, porque até então nós estávamos... Isso era novidade, então a galera queria consumir, a gente não tinha o artista ali tão pertinho como a gente tem, entre aspas, né, nesse momento. Então, era algo novo, onde estava tendo muita audiência, onde era bastante novidade. Então, já deu uma queda no mercado em relação ao número de pessoas que estão visualizando. E eu acredito que se não buscar uma inovação, se não buscar talvez uma estratégia diferente, pode ser que não faça tanto sentido a pessoa ir lá e parar e assistir aquela live. Porque pode se tornar, eu já vi, é mais do mesmo. Então, não tenho por que eu ficar assistindo isso hoje. Em contrapartida, nós vemos que outras coisas, outras plataformas estão tendo números significativos de aumento de espectadores, né? Por exemplo, Netflix e Amazon Prime, eles estão dobrando o número de novos assinantes. Então, às vezes, em vez de eu assistir uma live de um artista em específico, que pode ser que vai ser mais do mesmo, talvez eu vou escolher assistir uma série nova, assistir um filme novo que está sendo lançado em uma dessas plataformas.
O repertório dos artistas acaba que, assim, tem artista com carreira muito, muito curta, né? Então, ele faz uma live, ok, nossa, que novidade, um número grande de pessoas assistindo. A segunda live, beleza. Agora, a terceira é a mesma coisa. E ainda mais, como a gente acabou de dizer, você não poder cantar músicas de outros artistas, isso vai atrapalhar um pouco, né? Então, é nessa questão de repertório, por ser curto. Se a pessoa não inovar, ela não vai ter os mesmos números que elas tinham no início lá atrás. Luana, pegando o gancho nisso também, você acha que quando essa pandemia passar, as lives vão continuar?
Acredito que até possa continuar, sim, algumas lives. Mas não vai ser o foco do artista, né? Quando a gente fala de cantores, de artistas que vivem da música, o foco deles é estrada, é cantar. Então, assim, hoje nós temos essa opção porque o artista não tem a opção de sair e de cantar. Então, e principalmente o nosso mercado, que financeiramente está sendo muito afetado, os artistas vão precisar trabalhar ainda mais, não só pela carreira deles em específico, mas por todo o mercado, como a gente conversou lá no início, né? É uma cadeia produtiva dentro desse nosso segmento. Então, eu acredito que até possa, sim, continuar uma live ou outra, mas que com certeza não vai ser o foco do nosso artista. Porque o artista, por mais que a gente tenha aí faturamento com live, a gente tenha patrocínios, não se compara a um show. Então, eu acredito que não vai ser o foco no momento em que puder, em que a gente puder estar fazendo esses shows, o artista vai estar correndo atrás. Nós ficamos muito meses parados. Então, o artista vai estar correndo atrás disso.
E você acha que as lives também, elas por exemplo, se continuar as lives, elas poderão atrapalhar os shows presenciais?
Eu acredito que não. Assim, a gente até ouve um comentário ali, outro aqui, falando sobre, nossa, vou ficar no conforto da minha casa, assistindo o artista, e nananã, mas não se compara. Inclusive, o que a maioria fala é que assim que puder sair, assim que acabar a quarentena, as pessoas querem aproveitar ainda mais a vida. Então, sair, se divertir, compartilhar momentos presenciais. Então, eu acredito que não vai atrapalhar, não.
As pessoas estão sentindo é falta de sair de casa, né? Exatamente. Você falou do artista, que o artista ele gosta de ficar na estrada, ele acaba sentindo muita falta. Assim como as pessoas elas sentem falta de estar ali na grade, de estar indo no show com as pessoas que gostam, o próprio artista também acaba sentindo falta de estar ali no palco, né? De sentir aquela energia do público, de ter um faturamento maior, então de ter gerar uma receita maior em cima de shows que são feitos durante a semana inteira. Então, por mais que as pessoas interpretem que estamos vivendo uma mudança de comportamento de consumo, Acredita-se, então, que realmente as pessoas sentem falta dos shows presenciais, né?
Sim, eu acredito muito nisso. A quarentena, esse momento em específico que a gente está vivendo, do Covid-19, com certeza fez o mercado se reinventar, fez a gente explorar coisas novas, coisas talvez até antigas, e a gente trazer para essa nossa realidade. Mas eu não acredito que essas lives vão atrapalhar os shows presenciais. Eu acredito que talvez possa agregar, porque na internet o público se sente mais próximo daquele artista. Então, talvez venha agregar no sentido do artista estar mais próximo mesmo. Porque você está num show presencial, ótimo, mas o artista está ali, como ele está agora na internet, conversando com o público, interagindo, nós não víamos isso antes. E isso é muito bom para o artista. Isso ajuda muito na imagem dele, na carreira dele, do engajamento do público com ele. Então, eu acredito que possa vir agregar ainda mais se os artistas, os escritórios, pensarem nesse lado criativo, de que conseguiu uma grande audiência, a gente pode manter essa audiência dessa forma e ainda ter os shows presenciais.
Ótimo. Luana, o papo foi bom. E está chegando ao fim mais um episódio de Baseados em Fatos Musicais. Eu queria agradecer a sua presença, por você ter aceitado o convite de estar com a gente aqui e que você volte mais vezes.
Muito obrigada, gente. Foi um prazer também. Um beijo, Rafinha. Um beijo, Wesley. Sucesso nesse projeto de vocês.
Muito obrigado, Luana, pela sua participação, pela troca de experiência aqui com a gente. Lembrando que todas as quartas-feiras a gente tem episódio por aqui do nosso podcast Baseado em Fatos Musicais. Segue a gente lá no Instagram, Baseado em Fatos Musicais. Manda sugestão de pauta, pode participar com a gente, comenta, compartilha nossas publicações. E muito obrigado pela participação e até o próximo episódio.
Um beijo!
Eu sou Wesley Casimiro.
E eu, Rafa Martins.